Pelo não. Oi. Não, aqui acho que está para. Porque se eu sentar lá. Vamos? Vamos fazer o seguinte. Será? Vamos para lá. Abriu uma vaga ali, ó. Fala, ajuda. Isso, eu fico aqui. Junto com vocês aqui. Chega para lá, Priscila. Aí, ó. Você vai ser minha secretária. Amém? Então você vai segurar isso aqui, vai ser secretária. Quando eu perguntar alguma coisa, você responde. Amém? Não? Amém. Concorda ou sem corda? Quebrar, fazer o máximo esforço para nós quebrarmos esse protocolo, essa coisa que existe. Vamos conversar, ter comunhão uns com os outros, perguntar, né? Perguntar, fazer pergunta. Um dia eu vou sentar aqui, o ideal é que fosse mais redondo, né? Eu poderia fazer até ali em cima, ó. Ali em cima, aproveitar o circo, né? Poderia fazer até ali em cima. Vem, prepara. Põe os bancos em volta ali, pronto. Amém? E fazer um esforço para que isso não fique só entre nós, só entre vocês, os jovens, mas que fique, que isso possa passar para toda a igreja. Aí atrás não, filho. Aí atrás é proibido. Você pode sentar em qualquer lugar, até no chão, mas menos aí atrás. Se for preciso, a gente vai pôr mais um banco. Ficar muito apertado, né? Ficar muito apertado. Às vezes está muito apertado, a gente arruma um. Cadeira, Luiz, cadeira individual pode ser colocada aqui, né? No canto, como está o Guilherme lá, no, dos cantos, como está o Guilherme, põe a cadeira individual, pega a cadeira. É? Deixa aí, porque daqui um pouquinho chega mais gente, eu creio. Ah, amém. Bom, nós vamos começar hoje. Fazendo uma pergunta para vocês, perguntando para vocês. Eu vinha com o Daniel, e eu perguntei para o Daniel. O que é que eu perguntei para você, Dan? Isso. É, não. Eu perguntei se você crê em Jesus Cristo, né? Você crê em Jesus? Não é isso? E o que mais, Daniel? Aí não. Não, só no. Não, lá na ponta do círculo, lá. Aí, nessa ponta aí. Aqui já tem uma. Aqui também pode pôr outra, ó. Senta aí, precisa você ficar mais à vontade. Tá? Depois, se for o caso, depois você volta. Né? Aí, nós vamos conversando, vocês respondam, perguntem, a partir da nosso questionamento. Depois eu vou mostrar para vocês por que a gente está perguntando. por que que nós estamos perguntando. Depois vamos voltar por que que estamos perguntando. Então, Daniel diz o seguinte, eu creio sim, pai. Aí eu perguntei, por que você crê? Desde quando você crê? Ele disse que desde quando ele entende por gente. Eu falei, por que que você crê? Qual o fundamento? Qual a por que você, qual o argumento que você pode usar que prova que você crê? Por que que você crê? Porque eu posso falar que creio e não crer? E não crê? Né? Pode ser que eu falo, mas eu não creio. Por isso é que Deus prova. Você não falou que cria? Então Deus prova e vê se eu creio ou se eu não creio. Quando eu não creio, Ele vai me reprova e me deixa de lado. Quando você voltar, vamos ver se você realmente crê. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem entrará no reino de Deus? Somente aqueles que acreditarem. Somente quem acreditar vai entrar no reino de Deus. Agora mesmo a Carmen estava ali contando uma visão que ela teve hoje. E na visão ela viu uma noiva que se vestia para o casamento. Vestia de branco, logicamente, porque a noiva, ela se veste de branco. Mas ela achava estranho que algumas peças não eram brancas, eram vermelhas. Algumas peças eram vermelhas. Isso significa que aquela noiva tinha alguma coisa errada. Eu estava falando esse dia, assim, está lá, está até no quadro ali ainda, talvez seja por causa disso que ela teve a visão, que no fim do tempo vai existir dois povos. Um povo que creu, outro povo que não creu. Né? Deus não vai casar. Deus não vai casar com duas mulheres. Deus não vai ter dois corpos. Um só é o corpo de Cristo. Uma só é a noiva. Um só será o povo de Deus. Não vai ter duas noivas, dois corpos, dois povos. Né? Ele disse, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Aquela noiva que estava se vestindo, tinha alguma coisa nela que não era do lado de lá. Tinha alguma coisa nela que era do lado de cá. Né? Então você pega a torcida do Goiás, põe do lado de cá. Tem a torcida do Goiás, do Vila Nova, põe do lado de cá. Né? Se você vê alguém de vermelho lá na torcida do Goiás, essa pessoa vai ficar mal lá na torcida. Então, ele sabendo que o jogo é Goiás e Vila, ele põe uma roupa vermelha e vai lá para aquele lugar? Não faz isso. Nem também põe uma roupa verde e senta na torcida do Vila Nova. Né? Põe outra cor, mas não põe verde, não põe vermelho. Aqui é branco e vermelho. É branco e vermelho. O vermelho é a figura da mulher adúltera. É a figura da mulher prostituta. O vermelho, não sei por que carga d'água, tá? Vermelho até é bonito, eu gosto do vermelho. Mas o vermelho simboliza a cor da mulher, da igreja, que não creu. Então, se você tiver um sonho, no sonho, a cor da sua roupa vai determinar o lado que você está. O vermelho tem um significado, o preto tem outro significado, o branco tem outro significado, né? O rosa, a tonalidade mais clara, a tonalidade mais escura. Então, de um lado vai estar o povo de Deus, do outro lado, se tiver alguma coisa errada no meio do povo de Deus, o que está errado não pertence a esse lado, pertence a esse lado. E se alguma coisa de branco tiver desse lado, ajuda. Não pertence a esse, pertence àquele. Então, por exemplo, você tem uma água suja. A água suja, um dia já foi limpa? Mas só o Luiz que vai responder. Você tem dúvida? Que a água suja, ela já nasceu suja? Você já viu alguma água nascer suja? Não existe. A água, minha filha, é H2O. Se você botar H2O mais sujeira, né? H2O mais mercúrio. Não é água. É o quê? H2O é água mais mercúrio. Então, você tem uma água suja desse lado. O que que... Tem alguma coisa errada. Por quê? A água limpa, a água daquela sujeira não é daqui, é daqui. Amém? Da mesma forma que você tem uma lama desse lado. Está certo? Está errado. Porque a sujeira não é desse lado, é desse lado. Entendeu? O que tiver sujo tem que ser, por isso está escrito assim, que o monte, o buraco, né? O outeiro, o morrinho, bem pequeno, vai ser tudo, vai ser aplanado. Está bem? Do lado de cá, nada vai estar errado. Então, na visão da carne, algumas peças estavam vermelhas. Então, aquelas peças vermelhas não eram daqui. Precisava ser tirada. Uma das coisas erradas é isso. É banco um atrás do outro. Uma coisa errada é a igreja não participar. Mas eu já pelejei demais. Eu tenho pensado demais para fazer a igreja participar. Aos poucos, a gente vai conseguindo, de um ou dois ou três, fazer a igreja participar. Eu não sei por que a igreja não participa. Você sabe por quê? Não é? Mas você concorda? Não participa. Parece que já acostumou, né? O padre celebrando a missa de costa para o povo. Antigamente era. O padre hoje celebra a missa de frente. Mas ele antigamente ele estava, como diz o outro, cagando para o povo. Ele celebrava a missa de costa para o povo. Terminou, pum, pum, vamos embora. Ou não era assim? Aí alguém, lá no século XX, alguém falou, vamos virar esse trem aí, ué. Aí o padre passou a celebrar a missa de frente para o povo. Nós, o jeito do cachimbo, entorta a boca, o nariz, até a cara, por jeito do cachimbo, ou não? Ou não? Eu não sei porque carga d'água. Esta, tudo que é do lado vermelho, tudo que é do lado errado, quer passar para o lado de cá. Para quê? Para estragar, para sujar, para poder botar errado. Então, a gente não reza, a gente ora. Aí a gente quer o quê? Hã? Rezar. Não é isso? A gente participa, a gente não quer participar, a gente quer só escutar. A gente não quer participar, a gente quer ver, quer assistir. É meio igual coruja. Né? Você não fala. Como que eu posso saber o que tem dentro de você se você não fala? Amém? A boca fala o que tem dentro. Eu só vou saber o que tem dentro a partir da hora que você fala. Então, o que, que o diabo quer que a igreja faça? Fica calada. Não é não, filho? Fica calada. Porque quem cala, cala. Quem cala, fica calado. Amém? O dia que eu comecei a crer, eu comecei a falar. Paulo fala, eu criei. Por isso é que eu falei. Enquanto você não fala, é prova de que você ainda não acredita. Você não sabe o que, que você acredita. Amém? Mesmo que você fale bobagem, mas a água vai limpar, é depois que você está lá furando o poço, você está furando o poço, a cisterna, quando a água aparece, a mina aparece, vira um barro só, porque você está furando, está no meio da terra, e a água começa a aparecer e você está furando para poder dar um fundo maior na cisterna, mas aquilo vira uma lama. E aí, às vezes, põe uma bomba para tirar a água e a bomba... Eu não preciso gritar, não, né? Preciso gritar? Não. Vou só falar mais baixo. Vocês estão ouvindo? A bomba para tirar a água... Para a gente poder cavar. A água que sai lá em cima, sai suja, muito suja. Amém? A fonte, ela está ali começando. Ela está começando. Precisa pôr a água para fora. Né? Eu lembro lá em Perenópolis, na época... Não tinha água encanada, toda casa tinha sua cisterna. Eles, uma cisterna bem feita, calçada de pedra em volta, uma cisterna boa, uma cisterna, é uma água deliciosa. Mas quando furava a cisterna, a gente ficava esperando, né, os pais da gente falavam, tira a água. Quando tirava a água, olhava a água, ainda não está boa. Passava lá um mês, dois meses, três meses, tirava a água. Aí, interessante o detalhe, que quanto mais tirava a água, tirava e jogava na planta, tirava e jogava. Não pode beber ainda não. Não bebe ainda não. A água não está boa. Tirava a água, jogava na planta, jogava no chão, jogava fora, mas não bebia. E aí... Cada hora ia um lá para tirar a água. Outro ia lá tirar a água. Porque quanto mais a água saía, mais a fonte ia limpar. Chegava um ponto em que a água estava limpinha. Bem? Tem um versículo que fala assim: não vos basta beber a água à vez de pisá-la com os vossos pés. Isso significa que você tem a água correndo limpinha. Por quê? Porque a fonte limpou a água. Mas se você pisar dentro do rio, ou se você pisar lá no poço, você suja a água. Amém? Então, o que eu quero com isso dizer para vocês é que vamos ver a cor da água, vamos ver o que, que tem dentro de você. Não? Porque a gente às vezes tem um certo receio de que a pessoa descubra a cor da água. Ou seja, a situação que está no nosso interior. Como deve estar o nosso interior. E como nós somos um povo que acredita em Deus, que crê em Jesus, todos nós, a água tem que ser, tem que ter o mesmo tom. Se você for lá no espírita e tiver uma pessoa contrária, eles não aceitam, porque a água não está no mesmo tom. Uma vez aqui só que era espírita, em vez de ser cristãos como vocês, eram espíritas. E aí tinha lá um ou dois que não acreditavam. A pessoa que, possuída aqui, começou a reclamar. Porque ele falou, tem aqui uma fulana, tem aqui um fulano que não acredita. Por que você veio? Aí ele falava. Só que ninguém queria se declarar. E ninguém queria saber. E ele está falando, por que você veio? E por que você está aqui, se você não acredita? Por que você não vai embora agora? E ele... Mas quem queria se declarar? Ninguém era doido para poder ficar todo mundo... Tá, será que é eu, meu Deus? Lembra quando Jesus falou para os discípulos, um de vocês... é demônio? Ele falou, eu escolhi 12. No entanto, um de vocês é demônio. Aí os discípulos ficaram. Nossa, será que sou eu? Será que sou eu? Quem que vai ser? Mas o demônio se declarou? O demônio se declarou? Não. Está vendo? O demônio se declarou, irmão? Não, ele sabia que era ele, mas ele ficou ali. Bem? Deus escolheu todos nós, será que não tem nenhum demônio entre nós? Se Deus quiser, que não haja, amém? Amém? Eu não, filha? Que não haja... entre nós, ninguém que não tenha fé. Não haja entre nós ninguém que não creia. Então, a pergunta que eu falei para o Daniel é assim, você acredita em Jesus, Daniel? Daniel disse que acredito. Por que, que você acredita em Jesus? Por que, Daniel? É... Não dá sono, assim, na hora que você está, que a gente está falando aqui, pregando, não dá sono, não? Não? Quem tem sono? Normalmente. Uma pessoa, se ela estiver cansada, se ela estiver trabalhando muito, se ela estiver... Ver o outro falar dá um sono, né? Dá um sono. Se ela estiver oprimida, dá sono. Se ela estiver... O sono costuma atrapalhar. E o sono atrapalha você raciocinar. O sono atrapalha você raciocinar. Quando você está com sono, você não raciocina. Amém? Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Porque se nós não crermos, por exemplo, você acredita que a vida, nossa vida aqui, essa vida que nós estamos nela aqui, essa vida na carne, a vida nesse corpo, o que que Jesus Cristo pensava dessa vida? O que ele enxergava? O que ele via nessa vida? Você concorda com ele? O que ele via? Deu para entender a pergunta? Você concorda com ele? Por exemplo, está escrito, aquilo que ele falou, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. Alguém disse, e ele aprovou. Ele disse o seguinte, que seria bom que o homem não tocasse em mulher. O que vocês acham? Hã? Será que mulher é tão ruim assim que o homem não pode tocar? Não? É? É tão bom que... Aí, o que acontece com a sujeira? A sujeira tenta... Mas a verdade é a água limpa e a sujeira. Então, ele diz o seguinte... Bom seria que o homem não tocasse em mulher. A pergunta vale para os dois lados. Vocês concordam com Jesus? Hã? Se você concorda, o que você faz nesse sentido? Como? Aí, ó, ele está respondendo e vocês estão ouvindo a resposta. Vocês também vão poder falar. A pergunta foi, não é tensão, não é briga, não é confusão, não é, nós estamos só para você ver como que a gente aprende o Evangelho, como que você limpa a água. Como você limpa a água? Como que você limpa a água? Então vamos lá. Não é bom. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí eu perguntei, você concorda com Jesus? Concorda?
Concordo.
Concordo. Ele disse que concorda e eu perguntei, o que você faz nesse sentido?
Primeiramente, eu observo o que ele fez, o que ele fez na terra, como ele procedeu na terra, né? nas Escrituras mostra claramente como ele via, o ponto de vista dele, que era o mesmo pensamento de Deus. E eu acabo que eu começo a buscar também. Ele entendia que a terra, essa vida, era somente para buscar a Deus. Tudo que ele fazia era em torno da palavra de Deus. Ele glorificava a Deus, né? Em alguns momentos, ele pregava e saía de perto.
Pois é, mas a pergunta, você está saindo da pergunta. Não vamos sair da pergunta. A pergunta é...
Sim.
Entendeu?
Eu estou só introduzindo.
A pergunta é, primeiro, o seguinte. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Conseguir, se o homem não toca em mulher, a mulher não toca em homem, né? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. E depois tem a segunda parte que eu vou depois falar. Sim. Mas primeiro é essa. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí eu perguntei, e o que você faz? Se ele falou, eu acredito, eu concordo com ele. E o que você faz nesse sentido?
Eu busco o Espírito Santo, eu busco a Deus, é o que eu estou fazendo. E eu...
Você busca a Deus?
Eu busco a Deus.
E a mulher, como é que fica?
Não, esse ponto aí eu não sei responder para o senhor.
Você não é capaz de tirar a sujeira para fora?
Não,
você não é capaz de deixar a água sair.
Isso é um, isso então, é um processo.
Vocês estão entendendo?
Né?
Que, ó, vocês estão entendendo?
Sim.
Que a dificuldade que a pessoa tem para expressar naturalmente deixa o meu... Nós falamos, porque não adianta a gente ficar cantando. Deixa meu rio passar... Deixa, né? A gente está cantando, mas você não sabe o que você quer que você está cantando.
Né? Agora que
eu já contei, eu já falei uma vez, um dia nós estávamos orando e tinha uma pessoa que era ateu, aliás, era outra coisa. Mas aí ele estava tocando violão e eu falei, toca aí para a gente orar, toca aí alguma coisa bem suave. Aí ele pegou e começou a tocar. Quando olhei a terra, eu perguntei a Deus dos céus. Ué, mas está falando de Deus, não é uma música gostosa para orar, né? Mas a água que ele tinha, ele pôs para fora.
Agora que eu entendi a primeira pergunta, porque ele falou, não estava entendendo muito bem, mas eu concordo com Jesus Cristo, que é melhor que o homem não encostasse na mulher. Eu concordo com isso.
Que o homem o quê?
Que o homem não encostasse na mulher.
Não?
Né?
Não?
Agora, o que eu penso em relação a isso? O que eu faço? O que eu faço, né? O pessoal fica gozando aqui.
O que é que você faz nesse sentido, ó?
Os irmãos atenção, gostam de brincar, né?
Atenção. Até às vezes até a risaiada, as brincadeiras mostram o que a gente tem dentro. Não é brincadeira. É uma coisa séria. Vai.
Eu até estava comentando com o Lucas hoje, né? Em resposta. Um exemplo que eu tive hoje, estava com o Lucas em Campinas.
Então, se você não contar o caso, porque tem muita coisa que você pode ter feito, vai fazer, tal, etc. Nós estamos perguntando o que você faz nesse sentido.
Aí eu oro.
Ora, pronto, aí, ora. Então, outra pessoa, Luiz. A mesma pergunta, vamos fazer para o Luiz, a mesma pergunta. Depois eu vou perguntar para uma mulher o que ela acha. Certo? Bom seria que o homem não tocasse. Localiza esse versículo aí para nós, gente. Bom seria que o homem não tocasse, irmão. 1 Coríntios 7. Todo mundo abre e olha para você ver que existe. Aí você pega o seu lápis, desenha. Porque assim, se vocês não fizerem isso, se você não pegar a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, analisar a sua Bíblia, como que você pode ser um cristão? Como que você vai acreditar? Você fala, mas você não faz. Então você não busca Deus, você não quer saber, você não interessa pelas coisas de Deus. Eu vou provar, talvez, para muitos, que eles ainda não acreditam. Né? O que está escrito aí? Vai.
O versículo 6. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu. Ah, tá, desculpa. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher.
Pronto. É uma palavra de Deus? É? É uma palavra de Deus? É?
É.
De novo? Leia, não, deixa ela ler.
Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher.
Amém. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, não é isso? Está escrito. É uma palavra de Deus? Por quê? Por que, Pedro, você acha que...
Eu acho que ele já vê o que seria melhor para a gente, que seria a gente ficar solteiro, que seria mais fácil para a gente buscar Deus. Mas ele dá a opção para a gente escolher.
Aí eu falo assim, mas por causa... Vem aqui, toma ele assim.
Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher.
Então, por que que bom seria que o homem não tocasse em mulher? Por causa de quê? Por causa da prostituição. Por causa da prostituição. A prostituição, por que que Deus abomina a prostituição? Por quê? Por que será que Deus não gostaria que o homem tocasse em mulher? Por causa da prostituição. A prostituição é uma coisa boa? A prostituição é uma coisa benéfica? Ou é uma coisa extremamente maligna? Muito. Quantas coisas, quantos males, quantas desgraças não têm origem na prostituição? Quantas não têm origem na prostituição? Violência, crimes violentos, suicídios. Quantas coisas malignas não são oriundas da prostituição? Não é? Então, Deus tem razão? Tem? Que o homem não tocasse em mulher? Aí depois fala, mas por causa, mas, né? Aí diz também o seguinte, que você evitando a prostituição, que cada homem já, se você não suporta, se você não consegue ficar, que você tenha a sua mulher. Que você tenha a sua mulher. E cada mulher tenha o seu marido. Então, Deus não é contra o relacionamento entre o homem e a mulher. Deus é contra a prostituição. A prostituição, ela é extremamente maligna e ela não deve acontecer, principalmente, aonde? Você acha que é uma água? É uma coisa limpa ou é uma coisa suja? É uma peça vermelha na veste da noiva ou é uma peça branca? A prostituição, ela então estraga, macula, arrebenta com a vida, não só com essa vida, mas também com a vida eterna, a vida com Deus. Não é isso? Você acha que não existe prostituição do lado de cá? Nós vamos botar o lado aqui, nós vamos botar o lado da igreja, o lado da noiva, o lado do povo de Deus. Não existe prostituição. Hã? É, não é, a pergunta não é se não é para existir, é se existe. Mais alto? Isso. Não sabe. Também não sabe. Também não sabe. Não existe, não. Não tem. Tá, então pronto. Você falou não, não, acabou. Não precisa explicar. Existe? Existe? Vamos ver. Pera aí, vamos fazer outro negócio aqui, melhor. Vamos ver passado aqui. Existe? Existe. Né? Existe ou não existe? Pois é, então existe. Né? Existe. Talvez você está chegando aqui agora, né? Assim, mas existe. Não sabe? Então, 2-1. Vamos ajudar. 3-1. 4-1. 5-1, 6-1, 7-1, não sabe, 7-2, não, 7-3, não existe prostituição, não sabe, 7-4, também não sabe, 7-5, existe, 8-5, existe, 9-5, não sabe, 9-6, não sabe, 9-7, existe, 10-7. Existe. 11-7. Hã? Não sabe? Ou está fechado? 11-7? Está 11-7? 11-8. Existe. 12-8. 13-8. 14-8. 15-8. 15-9. 16-9, 17-9, 17-10, 18-10, 19-10, não sabe, 19-11, existe. Esse tamanhozinho sabe, esse tamanhozinho já sabe que existe, tem uns outros aí que dizem que não sabe, não sabe, né, filho? Existe. Quanto? 20? 21-11? Existe. 22? Não. 22-12? Não. 22-13? Vai contando também. 20. Já, aí tá, é. 27. Então, 27 a 13. 27 a 13. Olha para você ver a situação. 50%, 27 a 13, mais de 50%, sabe que existe. O que, que é prostituição? O que, que é prostituição? Né? Está dizendo assim, ó, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui. Se um homem olhar para uma mulher com intenção, ele já prostituiu com ela. Você nunca olhou para uma mulher aqui? Com intenção, com essa intenção? Hã? Você nunca olhou para uma mulher, né? Ela, e você ficou reparando a mulher? Se você olhar para uma mulher, você já, presta atenção, olha para você ver como a coisa é grave. Você olhar para uma mulher com a intenção impura, impura que eu digo o seguinte, você olhou, não é sua. Não é sua. Mas você, a concupiscência, a cobiça, etc., a mulher passou. A mulher sentou. Aí, então se eu olhar para a mulher com essa intenção, eu adulterei com ela, eu prostituí com ela. Mas eu prostituí com ela e ela não prostituiu comigo? Mas se eu prostituí com ela, por que que eu prostituí com ela? Amém? Então, por que que você põe o rabo, a metade do rabo, exposto? Aí alguém olha e viu a metade e a pessoa olha e pronto. Então você, então por que que as mulheres lá, tá assim, as mulheres santas, acha para mim o versículo assim, como se vestiam as santas mulheres? Como vestiam as santas mulheres? Então, a mulher vestia de tal maneira que ela não permitia o homem prostituir com ela, não permitia o homem. Agora, não tinha casamento naquele tempo? Tinha casamento? Não tinha filhos? Então, gente, tinha casamento, tinha filhos, tudo normal. O que não existia? A prostituição. E aí, parece que hoje, parece que a gente prefere a prostituição. Aí, se nós preferimos a prostituição, as consequências para nós serão danosas, Guilherme. Então, nós mesmos é que estamos pagando o preço da nossa prostituição. Concorda, filha? Nós é que estamos pagando o preço da nossa prostituição. Primeira Timóteo 2. Neto, vem para nós aí.
De modo que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos.
Isso aí não é uma palavra de Deus, não? Hã? Não é uma palavra de Deus? Mas ninguém dá bola para isso, ninguém quer saber. Você não pega as suas escrituras e leu isso e marcou. E aí, qual é o esforço que o homem vai fazer? A resposta que eu queria que o menino desse é: eu me esforço. Eu me esforço. Eu vivo numa época extremamente difícil, perigosa, onde a prostituição, ela é uma das piores coisas do mundo hoje, a prostituição. O esforço que a pessoa hoje tem que fazer para não se prostituir é grande demais. E as consequências da prostituição é violenta. Ontem eu estava lendo Lucas capítulo 2 e vendo Maria, a mãe de Jesus, era noiva de José, desposada de José, noiva, significa noiva. Maria, a noiva de José, era assim: Maria estava na casa dela e José na casa dele. E eles, Maria era separada, desposada, era uma mulher reservada para José. Não ficava da forma como hoje, vamos dizer assim, se faz, e depois, às vezes, obriga. Lá, Maria, a Virgem Maria, desposada, separada para José, tanto é que José, Maria, foi a primeira a dizer para José: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu estou grávida sem ter tocado em homem. E aí, mais do que depressa, então, Deus deu um sonho para José, dizendo: ó, receba Maria como sua esposa, porque é uma mulher de Deus. Como eu falei, apesar de não haver prostituição, que era uma mulher, quando ela prostituía, se vocês viram, quando a mulher foi levada para ser apedrejada, o crime era tão grave, Neto, que a pena era pena de morte. Era pena de morte. Será por que hoje? Aí nós ficamos desejando o Espírito Santo. Nós ficamos desejando o batismo com o Espírito Santo. Nós ficamos querendo o batismo com o Espírito Santo. Poder de Deus. Nós ficamos querendo a ajuda de Deus, a bênção de Deus. Nós queremos Deus. Vocês concordam? Amém? Teria que haver, pelo menos, um esforço da parte da igreja, um esforço da nossa parte. Não é só o problema não é só das mulheres, o problema é dos homens. Amém? Porque se o comportamento do homem fosse diferente, as mulheres não se comportariam da maneira como elas têm se comportado. Entendeu? Então, eu acho que o homem teria que fazer um esforço maior para evitar que houvesse a prostituição. E a mulher, consequentemente, também iria fazer. Amém? Ia também fazer o mesmo esforço. Eu volto a dizer, você, às vezes, força a sua vida a ser destruída. Você, às vezes, obriga a sua vida a ser destruída. Você atrai. A partir do momento que você, a mulher, se veste mal, ela atrai qualquer tipo de gente para cima dela. Quando ela se veste mal, quando ela se oferece, ela atrai qualquer tipo de gente para cima dela. Amém? Mas se ela se posicionar do lado de Deus e ter, né, com certeza virá para ela aquele que realmente for dela. Então a mulher, ela não precisa se expor. Ela não precisa se oferecer na bandeja. Hein? Quem dá mais? Né? Se oferecer como um leilão, como uma coisa. Porque na medida em que nós nos oferecemos, nós estamos expondo e atraindo o que presta e o que não presta. Vocês concordam? Então, a água está suja nesse quesito, nessa questão. Nós somos uma igreja nessa questão. Vamos só essa questão. Nós somos um povo santo? Amém? O que vocês acham? Nós cremos ou nós não cremos? Não? Perdão. Nós cremos ou nós não cremos? Aí você pega, não, isso aqui eu nunca vi, eu nunca ouvi. Então eu não posso dizer que eu creio. Não, mas eu creio. Se você crê, o que você vai fazer? Você vai continuar do mesmo jeito? Você nunca ouviu isso? Nunca ouviu? Tá, então ótimo. Então, quer dizer, você não tem culpa, porque você nunca ouviu. É. Se eu não tivesse falado, não tinha um pecado. Mas agora eu quero ver, daqui para frente, qual vai ser a resposta dos jovens em relação a isso? Amém? Comentário. Quem quer falar alguma coisa? Quer, né? Falou.
Não, amém. É, realmente, a prostituição, ela tem sido um obstáculo muito grande para tanto o homem como para a mulher para chegar mais perto de Deus. E olhando por esse lado, eu percebo que eu não creio. Pelo fato de, igual,
o Senhor mesmo comentou que se você crê, qual vai ser a sua atitude? Você escutou alguma coisa, se você crê, você vai falar sobre aquilo. Então, em relação à prostituição, se eu crie, então eu vou fazer de tudo para não vou olhar. Se eu ver que tem alguma mulher com umas vestes que não é adequada, eu vou virar o rosto, justamente para não prostituir. Então, eu achei interessante que o senhor falou que a mulher, quando ela veste as vestes inadequadas, ela atrai para ela pessoas que não vão levar ela mais para perto de Deus. Pelo contrário, vai cada vez mais afastar ela de Deus. Então, não é fácil, igual antigamente, né? Qual que era o que pagava para a prostituição? Era a própria vida, era apedrejado. Aí o senhor falando, eu lembrei da questão, né, que Jesus falou, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E então, assim...
Amém. Então, quer dizer, não é uma lei, nós não podemos jogar pedra, não é isso? Nós não podemos jogar pedra. Mas o fato de não poder jogar pedra, de não ter mais lei, te dá o direito de prostituir?
De jeito nenhum.
Amém. Passa para frente.
Oi. Gente, achei interessante o senhor falando, falando mais cedo. A gente costuma achar que o pecado, em específico a prostituição que a gente está falando, está ao nosso redor. Não, está na gente. É na gente. Né? E o que a gente faz? Tem que lutar para se preservar. Entendeu? Aí, você tem a oportunidade de ir numa festa, você tem a oportunidade de estar num lugar onde você sabe que vai ser propício a você pecar, tenta evitar. Né? Eu admito os meus pecados. Eu perguntava para mim, você estava fazendo isso? Você estava em tal lugar? Sabe? Eu falo mesmo, estava mesmo, foda-se. Entendeu? Mas eu procuro evitar, e muito, sabe? Eu procuro evitar de ir em festa, sabe? De sair muito com os amigos. E geralmente quando eu vou sair com os amigos é o quê? É para jogar um videogame, assistir um filme. Mesmo assim, os amigos fazem até piada na minha cara, sabe? Porque assim, vê eu como eu sou, todo mundo acha que eu sou o quê? Que eu sou playboy, né? Que eu sou filho de papaizinho, mamãezinha, ando de carro bom desse. Tem amigo meu que fala comigo assim, velho, se eu fosse você, eu comia todo mundo, velho. Entendeu? De esquina a esquina eu ia ter um amante. O que é isso, velho? O que eu vou ganhar com isso? Entendeu?
Então você procura, se esforça, ou vai, ou já está, vamos dizer assim, se esforçando, para evitar esse tipo de vida.
Igual, eu concordo. O certo realmente era a gente se preservar, igual Deus. Mas por que ele fez isso? Eu lembro uma reunião que o senhor fez. Que é para quê? Para não tirar o foco dele. Ele estava aqui focado em fazer o bem, em pregar o evangelho. E isso tira o foco da gente, não é? Mas já que você não aguenta, então que se case, né? Porque quando então, você casa, você já tem que dedicar metade do
seu tempo. Se a sua intenção não é ficar solteiro, então você vai, com certeza, ter a sua mulher. Eu falei e volto a dizer que, apesar da maneira como eles vestiam, tanto homem quanto mulher, eles encontravam o seu parceiro, encontravam a sua parceira, e eles levavam uma vida que não precisava da prostituição, não precisava. Amém? Amém, Guilherme. Passa para frente aí, Guilherme. Dá para... Quer não? Toca aí. Demônio, quer falar alguma coisa?
Amém, irmão, sim, eu concordo também.
Você acha que a prostituição tem sido uma bênção na sua vida?
Não, uma maldição.
Uma maldição, mas põe maldição nisso, né?
É, e muita, não é pouca não.
Pronto, só de você perguntar, tem sido uma bênção na sua vida? Eu poderia até estender mais. A sua maneira de viver, a sua maneira de proceder, tem sido uma bênção na sua vida? E se você observar bem, as consequências, eu acho que a maioria delas, 90%, parte da prostituição. Por detrás de cada desgraça no mundo hoje, tem um pouco a origem da prostituição.
O senhor falando aí, eu venho na minha vida, que assim, por causa da prostituição, me trouxe vários outros problemas, bebida, droga, por você querer, né, ir atrás da mulher, e aí por isso você vai adquirindo muitas coisas.
Amém. Passa pra frente.
Amém, irmão, concordo. Eu também concordo.
Você pretende fazer alguma coisa, Arthur? A partir de agora?
Eu pretendo.
Pretendo.
Orar bastante. Porque sozinho não.
Mas.
Não é possível.
Se não houver um esforço, ó, o reino de Deus é alcançado com um esforço. Se não houver um esforço, nenhum de nós vamos alcançar nada. Porque Deus não vai fazer para a pessoa, porque senão ele teria que fazer para todo mundo. Ele não vai fazer para aquela pessoa que não se posiciona, pega a sua cruz e siga-me. Então, um dia, eu já sempre falo, um dia eu apaguei o último cigarro. Um dia eu tomei o último copo de bebida. E eu tinha 30, 32 anos. Eu era jovem. Né? Você fala, não é porque você está velho. Não. O dia que eu apaguei o cigarro, lá, o último cigarro, eu tinha 31 anos. E o dia que muita coisa eu fui deixando. Amém? Então, meus irmãos, eu chamo a sua atenção para isso. Principalmente para você entender que 90% mais talvez por cento de todos os problemas hoje tem origem na prostituição. Quem quiser levar uma vida de paz, tranquila, quem tiver que ter uma família, ele precisa pensar nisso agora. Ele precisa pensar nisso é agora. Amém? Parei. Vai passando aí, rapidinho.
Bem. Amém. Concordo muito com o que o senhor falou. Vejo que hoje eu estou sendo vencido por isso, mas eu... Essa palavra me ajudou muito porque me ajudou a lembrar realmente que eu tenho que me esforçar muito mais contra isso. E que realmente é algo que só tem trazido maldição para mim. Não é uma bênção na minha vida. E eu estou disposto a lutar cada vez mais contra isso, né? Sei que eu mesmo não sou capaz, mas creio que Jesus pode me ajudar. Ele pode colocar esse inimigo debaixo do meu pé.
Se você tiver, quem quiser te esforçar, quem quiser realmente, você vai. É preciso notar. Interessante é o seguinte, que se a igreja, de um modo geral, principalmente os jovens, de um modo geral, se posicionar e começar a mostrar mudança, aquele que ficar para trás vai ser notado, vai ser visto. Tá vendo? É a mesma coisa da peça vermelha na roupa branca. Você bateu o olho, você vê. Ali não tem muita coisa séria. Né?
Amém. Eu concordo. E no início da reunião, eu tive uma visão que eu via um homem de branco entrando no salão. Na mão dele tinha um presente. Aí quando ele abria, eu olhava dentro. Aí eu via lá dentro escrito Isaías 59:7. Só que, para confirmar, eu falei que eu só ia abrir no final da reunião. E agora eu abri. E eu concordo, porque tem tudo a ver, assim, onde, até onde eu sei, até onde eu acho, né?
Isaías
59:7.
Fala a visão de novo.
No início da reunião, no louvor, eu vi um homem de branco entrando...
No início da reunião, durante o louvor...
Eu via um homem de branco entrando no salão. Na mão dele tinha um presente. E quando ele abriu o presente, eu tentava olhar o que estava dentro e eu só vi escrito Isaías 59:7. E eu... Para confirmar, eu só quis ler no final da reunião. E depois que o senhor falou a reunião, eu fui olhar. E eu acho que teve a ver.
Amém. Está falando aqui o seguinte, que os seus pés... Mas está falando de quem? Os seus pés. Pés de quem? Pés de quem? Pés de quem? Então vamos ler. Eis que, começa desde o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades. Nós vimos que estava 50%. 50%, mais de 50%. E os que falaram, que não sabiam, né, o menininho ali deu banho. Porque os que falaram que não sabiam, eu falei, por que que não sabe, né? Mas as, então, mostrando o seguinte, se mais de 50% admite que existe prostituição, mais de 50% admite que existe prostituição. Então, que cor não está essa água? A gente estava falando no começo a respeito da fonte. Nós estávamos falando no começo a respeito da cor da água. Se a água, vamos dizer assim, essa fonte, será que nós seríamos o povo de Deus? Nós seríamos a luz para os povos? Nós teríamos uma água que todo mundo poderia beber? Vocês estão entendendo? Lembra quando eu falei para vocês que lá em casa tinha que ficar jogando a água fora até a água limpar? Né? Então, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, etc. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo perante a verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha, que comer os ovos delas morrerá, e apertando atrás dela uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. A prostituição, ela gera tudo isso aqui. Gera tudo isso aqui. Tudo. Ela tem um espírito poderoso, né? E assim por diante. Realmente, o Isaías 59 inteirinho fala sobre isso. Mas no versículo 21 mostra como é que vai ser o povo de Deus. Versículo 21. Lê.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua boca da tua posteridade, nem da tua boca da posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Então, o que você entendeu, Rebeca? Quanto a mim, este é o conserto que eu vou ter com o povo de Deus. Vou botar as minhas palavras na tua boca. Então, a igreja, o povo de Deus, fala a mesma língua, né? O povo de Deus, eu vou botar a minha palavra na sua boca. Então, na boca do povo de Deus. É. O povo de Deus fala a mesma língua. Você acha que ali, você pega lá, quem já viu aqui o Altas Horas? Tá? Quem mais? César? Lá, já viu Altas Horas? Não? Não assistimos, não. Quem já viu Altas Horas? Né? Você acha que uma pessoa, se ele for lá no Altas Horas e defender essa palavra? Agora, você vê. Dada, pega o microfone. Pega o microfone. Se olha para você ver a minha pergunta, como ela é de Deus. Eu perguntei, primeiro perguntei quem assistiu, quem assiste Altas Horas. Aí eu falei, se você vê levar uma pessoa com essa mentalidade que nós temos aqui, ele lá no Altas Horas falaria, defenderia essa ideia. Como seria a recepção?
O povo ia mandar ele embora.
O povo ia...
Não ia concordar com ele.
Não ia concordar com ele. Por que você acha que não?
Porque não tem o mesmo espírito.
Você percebe o teor da coisa lá? Dá para perceber? Tá? Você acha que o povo não ia concordar com ele porque o povo tem um pensamento diferente lá?
Sim, senhor.
Tem? E você gosta daquele pensamento que tem lá? Então, mas pega.
Infelizmente, eu gosto.
Mas não é importante ela falar a verdade, mas não é só você, Dada. Não é só você. A gente, você está lá de frente, você presta muito mais atenção do que numa reunião dessa aqui. Você aceita muito mais do que olha para nós. Concorda? Por quê? Porque você está concordando, você está alimentando, você está bebendo, você está... Por isso é que nós estamos falando que se posicionar diferente, a gente fica para trás. Quem não quiser falar, passa para frente.
Amém, vou, eu concordo. E o senhor começou falando, né, que quem crê em Jesus Cristo? Acho que todo mundo pensou que crê. Mas e como é que está a nossa fé, né? Aí o senhor veio mostrar para a gente que a gente não crê tanto assim. Porque a gente está pelo menos fazendo um esforço para fazer o que ele ensinou, né? Eu vejo que eu não. E então, assim, os nossos olhos foram abertos para isso. A importância que a igreja tem de pelo menos se esforçar para lutar contra esse espírito, né? Que todo mundo tem visto que ele está no nosso meio, né? Infelizmente. Então eu saio daqui com esse espírito de pelo menos me esforçar para fazer algo pela igreja. Amém.
Amém.
Amém, é verdade.
Começou aonde? Começou no Neto.
Eu acredito que Paulo, quando fala que melhor para o homem não tocar em uma mulher, ele mostra que ele mesmo viveu isso. Ele teve que ser um apóstolo e não podia tocar em uma mulher. Porque para não perder o rumo, para não perder o caminho, que ele teria que falar a palavra de Deus para todo mundo.
Mas não proibia também o casamento.
Isso, não proibiu o casamento, amém. Mas...
Então, quem quiser tocar...
Isso.
Ele... Hã?
Tem um jeito certo de tocar. É porque tem um jeito certo de tocar, né?
Não.
Quem quiser tocar...
Tem um jeito certo, não.
Isso.
Quem quisesse...
Por isso
esperasse...
Que...
Esperasse pelo casamento. Esperasse por... Pela sua.
Isso.
Entendeu? Então, aí, de repente, qualquer uma te serve? Uma que teve na bandeja te serve?
Desse modelo.
Então, é mais ou menos isso aí. Passa para frente.
Amém. Eu concordo muito. E eu estava pensando aqui que quando a gente ainda é menor, a gente, por mais que a gente tenha esse espírito horroroso na gente, né? Mas é pouco. Então, pra gente, já ir aproveitando que ele ainda tá fraquinho, tá começando ainda, pra gente já ir se libertando. Porque quando chega lá na frente, fica bem mais difícil, que vai acumulando, né? Então, eu saio daqui com essa esperança, que eu vou orar mais pra ir me libertando aos poucos.
Vai porque... se esforçar, né?
É. Uhum.
Enquanto... É tempo, né, filho?
É, enquanto é tempo. Porque,
né? Porque depois que... Depois que já passou pela bandeja, quem dá mais, sim, né? Amém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem já teve... exposta... Eu, com certeza... Eu não sei se vocês me entendem. Aí você depois quer um marido. Sério. Você quer um marido que só olha para você, que te ama. Você quer um marido que é responsável, que cuida de você, da sua casa, dos seus filhos, etc. Aí você quer um marido. Mas você ficou na bandeja, esperando qualquer um. Não sei se você está entendendo, vocês estão entendendo?
Vou
Você ficou exposta.
Não fez por merecer, né? Não fez por merecer.
Não fez. Você ficou exposta, esperando qualquer um. Ou não. Aí, depois, vem. A hora que vem, você quer que a coisa seja séria? A hora que vem, você quer que a coisa seja séria? Está pronto para entender, filho? Né?
Amém. Eu acho que a reunião foi muito boa. Eu acredito que, que deve ser talvez um dos maiores problemas hoje da igreja e da humanidade, que é a prostituição. E quando o senhor perguntou, né, e o que, né, se você concorda, né, eu concordo. Eu acredito nisso, mas aí o senhor perguntou, o que que você tem feito? Eu acredito que eu já fiz mais, né? Porque o senhor perguntou, o que que você tem feito para não tocar em mulher? Porque é uma coisa muito séria. Então, ler as escrituras, eu já li mais.
Outro dia eu falei o seguinte, se eu sou um cristão, eu preciso interessar mais pelo que Jesus falou. Tomar conhecimento do que significa o Evangelho. Para ter a minha opinião. Eu preciso buscar, porque o cristão é aquele que pensa como Jesus pensou. O cristão é aquele que vê as coisas do ponto de vista de Cristo. Então você quer entender sobre uma coisa, você vai lá, que você pode ter certeza que ele vai te ensinar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração, agradecer a Deus e passar lá para fora, porque senão já está passada a hora. Amém? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. É que o Senhor ajude a igreja a entender a importância que tem meditar na sua palavra, buscar nas escrituras, se alimentar, deixar a água correr, porque nós, Deus, a nossa geração, essa geração daqui, desses jovens, tem pago um preço altíssimo por viver uma época, viver um tempo onde essa palavra de Deus não tem nenhum significado. Um tempo em que essa palavra de Deus, tão importante para a igreja, é desconhecida das famílias dos nossos pais, é desconhecida das nossas mães, não é, Deus, não faz parte da orientação dos mais velhos. É como se não existisse. E mesmo assim, nós reclamamos por não termos o Espírito Santo. Nós reclamamos por não possuirmos o poder de Deus para curar, para libertar. Nós reclamamos pela dificuldade de sentirmos a tua presença. Deus, que nós saiamos daqui com um propósito. Todos nós saiamos daqui com um propósito. Fazer um esforço. Esforçarmos para erradicarmos do nosso meio, das nossas vidas, esse espírito, o espírito de prostituição. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós não venhamos a ser causa, motivo de pecado. Que não seja por nossa causa, não seja por nossa causa, que o pecado venha permanecer entre nós. Amém. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Todos nós queremos fazer um esforço. Todos nós queremos. O Senhor não leva em conta. Ninguém melhor do que o Senhor sabe o estado, a dificuldade em que nós nos encontramos. A nossa época, o nosso tempo, né? A herança desses jovens, a colheita, o que tem soprado sobre eles, pesa violentamente. A reação será realmente considerada pelo Senhor, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém. Ó fonte de Jacó, quero te conhecer, a ponte eu ser, no meu ar eu cantarei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti, então vem paz pra mim, unha-te meu Senhor até o fim, contigo eu quero caminhar, e a tua fonte tenta me ficar. Eu vou pensar no meu ser.
Seja sábio teu falar, seja justo teu fazer, pois em ti eu vou beber. Rio a correr, eu cresci, quero beber. Oh, bênção do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer. Eu de ti sinto beber.
amém. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Amém. A cantina, os irmãos lá tem um churrasquinho lá no jeito, amém? Dez conto. Por cabeça. Deus abençoe, irmão.
Amém.
Deus abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.
Vamos ter a bebo?
Hã?